A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Lissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos falar sobre cultura e ludicidade no Círio de Nazaré. E para conversarmos sobre esse tema, a gente recebe aqui no estúdio hoje Miguel Santabrígida, que é doutor em artes cênicas, foi diretor do Alto do Círio por mais de 15 anos e é líder do Tambor, que é o grupo de pesquisa em carnaval e etnocenologia, e também do grupo de estudos em etnocenologia da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Isso, professor, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença.
Um prazer imenso estar novamente na Rádio Web, especialmente discutindo o Círio de Nazaré, a semana de muita emoção que antecede o nosso grande espetáculo de fé.
Um prazer. Isso aí, professor, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez. E também conosco aqui no estúdio está a professora Lucília da Silva Matos, que é doutora em Ciências Sociais, é pesquisadora líder do grupo de estudo e pesquisa Ludicidade e Lazer na Amazônia e defendeu a tese de doutorado denominada Belém em Fé, a economia lúdica da fé no Círio de Nazaré. Professora Lucília, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença.
Eu que tenho a agradecer. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar com o Miguel, esse querido. Dia 2 eu tive a oportunidade de participar do lançamento do livro dele. Então, assim, é uma alegria muito grande poder estar falando da tese, né, dessa tese, de um trabalho que a gente constrói muitas vezes tão silenciosamente, né? Então, ter essa oportunidade de estar conversando sobre o tema com um grupo bem grande de pessoas, ouvintes dessa rádio.
Muito obrigada, professora Lucília, muito obrigada, professor Miguel Santabrígida. Então, pra gente começar, uma pergunta aqui bem genérica, né, que a gente sabe que o Círio de Nazaré é uma festa religiosa, né, essencialmente religiosa, mas ao longo dos anos, cada vez que se passa, vão surgindo novos eventos em torno dessa festa religiosa, em torno desse religioso, né, tipo Festa da Chiquita, o próprio Alto do Círio, o Arraial e tantas outras manifestações culturais aí ao redor desse evento religioso aqui no Pará. Qual a importância, né, dessas outras manifestações? Como é que isso contribui com essa mistura toda de religioso com profano, de cultura e arte aí se juntam para formar essa festa tão importante hoje para o povo paraense?
O Círio é tudo isso, né? A festa dentro da festa. Então, a gente diz, a gente tem, na nossa tese, a gente discutiu muito essa dimensão das redes de lazer que são geradas através dessa festa, dessa grande festa que é o Círio de Nazaré. Então, a gente entende que o Círio de Nazaré, essa é a manifestação cultural abrangente, ela é extremamente mobilizadora de uma parcela muito grande da sociedade paraense e que, cada vez mais, ela se configura como um evento bastante expressivo do calendário turístico, tanto em âmbito nacional e, cada vez mais, também internacional. Por suas raízes históricas, elas serem essencialmente vinculadas à religiosidade popular e mais especificamente ao que o Heraldo Maués, né, que é um grande antropólogo aqui da UFPA, chamou de catolicismo popular, ela acabou então sendo aglutinadora de várias formas de expressão e tomou dimensões que ela acaba extrapolando o que a gente chama da esfera do sagrado. Então, no Círio, o sagrado e o profano, eles estão extremamente imbricados em todas as celebrações. A fronteira, então, entre o sagrado e o profano é extremamente tênue e praticamente imperceptivo. O que a grande historiadora, né, Mary Del Priore, diz, que festas profanas e sagradas, elas caminham juntas. É como se dentro de uma festa religiosa existisse uma profana e vice-versa. Daí que muitas festas surgiram dentro da festa e elas foram se tornando também Círio de Nazaré, né? O que hoje nos faz ter a compreensão que é impossível pensar o Círio sem os elementos que foram surgindo então, no decorrer da história dessa manifestação. Então, a gente tem vários elementos que acompanham o Círio desde a sua origem, né? Como a procissão principal, a imagem original, a peregrina, a trajeção, o recírio, o arraial, etc. E outros elementos que eles foram, que embora inseridos mais recentemente, né? Eles foram incorporados, então, à tradição. Sejam os organizados pela diretoria da festa, porque a partir da década de 80, a diretoria da festa também repagina, né, começa a desenvolver uma nova formatação do próprio Círio, colocando 11 romarias, né, cresce muito, eram duas simplesmente, né. Também os outros grupos, pessoas, grupos que não estão vinculados à Igreja Católica ou à diretoria da festa propriamente dita e que começam também a organizar uma série de outras atividades, né, uma série de outras ações culturais, expressões culturais, como o Arraial do Pavulagem, né, esse, ele surge na década de 80, e ele ele surge como encontro de pessoas, tem uma vinculação muito forte com a cultura popular e, no caso, especificamente com a linguagem musical. E que na Praça da República se reúne para, de certa maneira, constituir uma plateia, agutizar sensibilidades estéticas sobre a cultura popular, né, a música, e estimular as pessoas, então, a conhecerem um pouco dessa cultura popular daqui da Amazônia e que tudo tem a ver com o Círio de Nazaré. Então, na década de 80, ainda bastante não tinha esse vínculo diretamente. Eu participei, eu acho que o Miguel também chegou a participar aí, a Praça da República no domingo, era um grupo muito pequeno. Uhum. E mais recentemente, o Arraial do Pavulagem, né, o Arrastão, né, como é chamado no Círio, eles se tornaram um instituto, começaram a desenvolver um trabalho mais especificamente durante o Círio. E assim também as outras manifestações. Né? O Alto do Círio, o próprio Miguel pode tecer comentários, mas a própria Festa da Chiquita também, que o Eloy que inicia na década de 70 e que até hoje está tão presente, né? E que, é claro, que tem tomado formato diferenciados. Então, assim, a gente acredita que essa a produção cultural gerados, né? Esses exemplos que a gente dá, a Festa da Chiquita, o Alto do Círio, né? O Alto do Círio, eu frequento o Alto do Círio, eu estou presente no Alto do Círio desde muito tempo, né? Como brincante, como cidadã que fui adotada em Belém, né? Como belenense, né? Eu sou carioca, mas estou aqui há muitos anos. E o Alto do Círio, ele está muito relacionado, na minha opinião, com essa coisa de dar alma à cidade, né? De fazer com que as pessoas vejam a cidade. E isso também é uma dimensão da fé, de acreditar no sentido de uma cidade melhor, da arte para todos, do processo não simplesmente de consumir, de assistir, mas de vivenciar, de praticar a arte. Qualquer pessoa pode ter acesso e ser artista do Alto do Círio, né? Se fazer presente no Alto do Círio.
É a devoção mesmo à Nossa Senhora de Nazaré que vai ocasionando ou fazendo surgir essas manifestações culturais? Quais são as simbologias, né? Por exemplo, a Festa da Chiquita tem aí um impasse com a igreja que não valoriza tanto como se valoriza, por exemplo, o Alto do Círio ou o Arraial do Pavulagem, que é uma coisa... A Festa da Chiquita, para quem não conhece, é uma festa realizada público LGBT em Belém, né? E que acontece sempre depois da trasladação, quando a Santa passa ali por perto da Praça da República, aí começa a Festa das Chiquitas, e aí há todo esse embate, já houve até manifestações da igreja, do poder público, para querer retirar essa festa, né? Acho que da igreja, não sei se da diretoria, não sei de onde partiu essa ideia. De onde é que vem? E aí a gente acaba dizendo não, a população sabe que tudo isso faz parte da festa e que não tem mais como retirar essas manifestações culturais, né, que surgiram. E aí a devoção também é uma forma de homenagear Nossa Senhora mesmo?
Olha, que interessante, estou emocionado com essa introdução da discussão, porque para a gente entender, na minha compreensão e na minha visão, é profundamente o sentido de festa. E aí a gente pode perceber, até pela colocação da Lucília, o sentido de como que essa festa se multiplicou e se diversificou. Quer dizer, o Círio esse ano completa 223 anos, oficializado pela Igreja Católica, e teve por quase 100 anos na sociedade civil organizando desde que Plácido encontrou a imagem. Mas quando ele é institucionalizado e oficializado em 1792 pelo intendente Francisco de Souza Coutinho, e ele pediu permissão à Rainha de Portugal para fazer a festa, fazer a procissão, na verdade, porque estava pagando uma promessa pessoal, ele pediu permissão para organizar e ela exigiu que se chamasse a Festa do Círio de Nazaré. Então não foi meramente uma procissão que se organizou. Estrito senso católico. Ela disse, não, sim a procissão, mas a festa. O que, que veio como exigência de Portugal? Arraial, ópera, leilão de bichos. Existiu todo um complexo festivo que já estava impregnado desde a sua fundação, digamos, oficial, essa matriz festiva, que é uma herança portuguesa, né? Essa matriz barroca que já mistura festa, devoção, religiosidade, fogueiro, tudo está impregnado. Então essa matriz barroca chega na Amazônia pelo Complexo do Círio e, como a Lucília bem sinalizou, ela vai se multiplicando durante todo esse percurso e se diversificando. Então, por exemplo, eu comentava no lançamento do livro que quando eu escrevi a minha dissertação 12 anos atrás, eram 9 procissões, hoje são 13. Uhum. Eu me lembro que eu brincava na época, só falta a Santinha voar, hoje ela voa. Uhum. Porque tem o marítimo, tem o Círio da bicicleta, tem o Círio das crianças, e hoje ela está peregrinando pelo Brasil. Então, A gente entende, então, essa fundação da festa como instituição, fundação mesmo desse ritual todo católico, de extrema devoção, e a sua intercorrência na modernidade. É a gente entender festa na tradição e na contemporaneidade. Por que se multiplica tanto? É como você falou, é pela devoção. A devoção também é uma forma de expressar na festa. Eu sempre digo para meus alunos que para a gente entender o Brasil profundamente, a gente precisa entender os complexos dos cortejos da Escola de Samba do Brasil. Entender sociologicamente, espetacularmente, antropologicamente, a organização da Escola de Samba do Brasil, você compreende esse país muito através de uma festa profana, que é o Carnaval. E eu digo, para entender Belém do Pará e Amazônia, a gente precisa entender o Ciro de Nazaré nessa complexidade como um fenômeno festivo. Porque a festa é a devoção estrito senso, mas é também a festa na cidade. Hoje você vê, em termos de religiosidade, eu fico muito emocionado. Por exemplo, eu fui perceber só 4 anos atrás, numa transmissão ao vivo da TV, daquele primeiro traslado para Ananindeua, quando passou ali perto do viaduto da BR, tinha uma concentração na esquina dos afro-religiosos, todo mundo de branco, batendo atabaques para a passagem da Santa. Eu fiquei muito comovido com aquilo. Hoje já fazem isso no Círio, ali perto do prédio da CDP. Quer dizer, é uma festa de uma organização católica, cheia de senso, mas já transbordou uma manifestação de fé de todas as religiões. É uma coisa ecumênica, que não só multiplica, diversifica a festa, mas engrandece esse fenômeno religioso. Eu acho que isso é importante perceber. Então, o Alto do Círio nasce nessa dimensão de um projeto de extensão. Eu gosto muito sempre de remarcar, pensado pela academia, pensado pela universidade. É um momento, como a Lucília sinalizou, que a universidade, através da Escola de Teatro e Dança, devolve para a sociedade, integrada ao fenômeno festivo do Círio, toda a sua produção artística, que é pensada, pesquisada, ensinada às linguagens artísticas, na forma da comunhão da rua, que é o Círio. Então, eu acho, por exemplo, quando a cidade teve uma grande adesão para o Alto do Círio, como a Lucília falou agora, tem um depoimento pessoal, é porque a cidade identificou com esse fenômeno. Quer dizer, você ir para a rua, expressar livremente sua arte, sua democracia. A gente acolhe qualquer ator, atores experientes, atores conhecidos, porque é usar a rua no que tem de mais democrático, na sua horizontalidade festiva. E eu costumo dizer, quando a gente vê, por exemplo, o Arraial do Pavulagem, a produção de quadrilhas de Belém, Belém tem o maior cortejo de fé do mundo, catolicamente falando, que é o Círio, e o Brasil tem o maior cortejo festivo, que são as escolas de samba. Então, o Alto do Círio nasce impregnado dessas duas matrizes, o cortejo que canta caminhando, rezando, que é o Círio, e canta dançando, que são as escolas de samba. Esses dois encontros deu a Belém, na perspectiva do Alto do Círio, na espetacularidade, o que eu chamo de uma vocação ancestral que Belém tem para comemorar na rua. Por isso a diversidade de quadrilhas, dos bumbás. Por que o cortejo do Pavulagem se impregnou, é tão grandioso? Porque o Rancho, que é a 4ª Escola de Samba do Brasil, que é um cortejo de um bairro negro na sua fundação, porque o Círio de Nazaré e Belém tem uma vocação, ao meu ver, ancestral de caminhar pela rua celebrando quadrilhas, boi-bumbás, carnavais. Eu acho que isso é uma característica, nesse momento, imbricada com o Círio, como
o
ela falou.
O povo gosta de estar na rua, né?
Estar na rua e celebrando a festa. O Brasil é um país festivo. Para além dessa coisa da festa, enquanto fenômeno religioso, o complexo que o Círio fortificou. Essa, eu acho que é a curiosidade e a importância dessa festa para os paraenses, que eu costumo dizer que é o traçado mais sensível, mais delicado, mais profundo, mais intenso de ser paraense. Viver o Círio de Nazaré é marcar o traçado dessa cidade.
E como é que é essa relação com as manifestações artísticas culturais? Também há essa preocupação de ter essa conversa entre os organizadores das manifestações culturais e a diretoria da festa? Ou ainda é uma coisa que os organizadores têm que se virar e conseguir esse apoio sozinhos? Ou já há essa conversa realmente ano a ano para que todas essas manifestações sejam colocadas na rua?
A diretoria da festa, ela é uma instituição criada há muitos anos, né? Desde 1910, e ela surge justamente a partir de um processo de tensão gerado pela hierarquia da igreja e pelos componentes da Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré. Então ela já surge para tentar resolver problemas, né? Que estavam colocados no campo da festa, assim como vai estar sempre colocada, né? Pensar em sociabilidade não é pensar simplesmente em adesão, mas pensar em tensão, porque as relações sociais, elas sempre são, de certa maneira, travadas por tensões, por formas diferentes de pensar e de projetar e de ter concepções de mundo, de vida, de religião, de sociedade, etc. Então, ela é quem organiza o Círio até os dias atuais e ela é composta por homens católicos, né, ligados à igreja e que tem, de certa maneira, muitos deles, influências na sociedade. Porque para organizar um espetáculo do tamanho que é o Círio, né, as pessoas que estão... Então, a diretoria hoje ela funciona como uma espécie de empresa mesmo. Tem a diretoria administrativa, de evangelização, diretoria de procissão, de marketing, de evento, evento, de decoração, de patrimônio. É uma verdadeira empresa que, igual o carnaval, como o professor estava falando, começa exatamente como o carnaval, quando termina o Círio. E, mais do que isso, nos últimos anos, a diretoria da festa, então, o que era o Círio? O Círio acontecia na quinzena. Então, chegava aquele período, a gente vivia tudo que tinha para viver do Círio. Agora, foi criado, então, a exemplo do carnaval, a exemplo das grandes festas. Elas passam, então, a ser uma referência para a cidade. Então, falar em carnaval, a gente remete ao Rio de Janeiro, à Bahia. Falar em Círio de Nazaré, a gente remete a Belém do Pará. Daí que a todo o processo de constituição do Círio, a própria diretoria, ela começa, então, a organizar todo um processo de chamamento durante um ano, com o lançamento de vários elementos da publicidade, né? Cartaz do Círio, os patrocinadores do Círio e etc, etc. E vai, com isso, de certa maneira, fazendo com que o Círio vai se expandindo. A gente percebe que, historicamente, sempre teve muitas tensões. E com esses três também. Eloy, né? No caso, com o Alto do Círio, com a Vulagem e a Chiquita. Percebi durante a pesquisa, e tem falas de cada um deles, e uma discussão sobre esse processo de sociabilidade gerado no Círio, que a festa da Chiquita é a que é mais tensionada, né? E eu percebo, de certa maneira, que, quem cuida do Alto do Círio é você. Um dos diretores, me dando uma entrevista, falou, inclusive, que tinha todo o interesse em discutir sobre o Alto do Círio, o diretor de marketing, é claro, né? Sobre o Alto do Círio, para que o Alto do Círio pudesse, de repente, ter um diálogo maior, né? Mas era o diretor de marketing, não significa dizer
que é uma
como
visão,
todo,
né?
A igreja. E aí eles falam muito claramente e, de certa maneira, tem um certo preconceito, principalmente por conta no que a igreja está amparada em relação à prática do homossexualismo e o que vem representando essa festa maravilhosa que eu frequentei também desde a década de 80, quando eu cheguei em Belém, que é a festa da Chiquita. Mas há, então, um tensionamento um pouco maior. De qualquer maneira, embora haja esse tensionamento, a gente percebe que há algum diálogo do tipo assim, começa a tocar a música só depois que a santa passa. Então ele começa a tocar depois que a santa passa. Vocês vão discutir para organizar o Alto do Círio lá com a Igreja da Sé, com o pessoal do Colégio do Carmo e etc. Então há processos de diálogos. É claro que a diretoria da festa, ela cuida e ela quer dar vazão para os eventos que ela coordena diretamente. E é óbvio que alguns ela fala assim, não tem nada a ver, como a festa da Chiquita, e que eu acho que tem tudo a ver, que não tem como pensar o Círio de Nazaré sem a festa da Chiquita, né? Essa festa que as pessoas que vão para lá, elas vão para se divertir, mas elas vão para congregar, elas vão para dançar, para se ver, algumas inclusive faz parte de promessas, né, de estar lá, de apoiar, né, de ajudar a organizar. Um historiador daqui de Belém, Maurício Costa, que fez uma tese de doutorado, o Magnani, de São Paulo, antropólogo da USP, está falando do circuito de festas de aparelhagens em Belém, na tese dele. Como se dá esse processo do circuito. E ele tem um capítulo específico, um subcapítulo, se eu não me engano, um capítulo da tese dele, que ele fala do circuito de brega no Círio de Nazaré. Então são muitas festas, tem muitas festas tradicionais de brega durante o Círio de Nazaré. Então, cada vez mais, esse reconhecimento do Círio e esse processo, então, de busca de fazê-lo vivo, ele vai se modificando, porque a cultura é dinâmica.
Quando eu falo na complexidade do fenômeno da festa do Círio e a sua intercorrência hoje na modernidade, é exatamente nessa perspectiva de que a tradição ela vai se transformando. A dinâmica cultural é que transforma a tradição. Para a gente diferenciar da ideia tradicionalista da festa, a ideia tradicionalista é que entende o fenômeno da tradição como uma coisa estanque, cheia de poeira, que fica no limbo. Não, a tradição ela é dinâmica, ela é das intercorrências. Hoje a gente entender esse complexo do Círio, é fundamental a gente entender esses dois selos importantíssimos que a festa do Círio recebeu. Em 2004, Registro de Bem Material da Cultura Brasileira, e na época tinha sido criada essa modalidade em 2003 pelo IFAM. Salvo engano, os três primeiros selos foram as Paneleiras do Espírito Santo, algum registro, me escapa agora, de um trabalho de pintura dos índios, e o Círio de Nazaré, que entrou como um fenômeno religioso. Isso foi muito importante, porque é um selo de uma pesquisa muito séria, como a Lucília falou, mas que ela dá um crédito brasileiro que extrapola o Instituto Censo Belém-Pará. é o Brasil reconhecendo, o Instituto Patrimônio Histórico Brasileiro reconhecendo esse fenômeno. E ao reconhecer, ele incorpora essas festas. Então, para ela ser reconhecida como patrimônio, foi indissociável como é e como se vive, como traço identitário, como a Lucília falou, a festa da Chiquita, o Arraial e o Alto do Círio. Quando se fez a pesquisa do IPHAN, para o Bem Material em 2004, essas três festas foram integradas na análise. E agora da Unesco já é uma dimensão mundial.
Uhum.
Por que que o Círio ganhou essa dimensão agora? É muito sinalizador. Há 3 anos se estuda a vinda do Papa para o Círio. Quer dizer, a gente começa a perceber agora qual é a força internacional disso que sempre teve, mas está se intensificando. Para a gente entender essas tensões, é essa tensão que dinamiza o Círio. Por que que esse complexo religioso se intensifica e se renova a cada ano? A gente viu agora a peregrinação a Meca. Passou 15 dias na televisão, né? Os acidentes tiveram 700 mortes. Como é que Belém reúne 2.500 pessoas na rua, estreitas, e não acontece nenhum acidente? Tem uma análise muito forte que precisa ser feita, que é o que me interessa cada vez mais como pesquisador. É a dimensão espiritual disso tudo. Quando a Lucília sinalizou a relação sagrada e profana, que é a maior de priori análise, como integradas em um só fenômeno, é isso que a gente precisa entender no Círio. Muita gente vai para o Alto do Círio pagar promessa. Muita gente vive o Círio também espetacularizado. Hoje, quando se discute sagrado e profano, é muito sério a gente discutir, muito rico isso no Alto do Círio. Eu estive no Sem Censura 15 dias atrás e essa foi uma questão que se colocou de um telespectador e teve uma discussão muito interessante. Porque para nós artistas, nós não temos nunca essa indissociabilidade em sagrado e profano. O que que eu vou dizer das senhoras da rua Doutor Assis, quando o Alto do Círio dobra, saindo do Largo do Carmo, que enfeita as suas janelas com toalhas brancas, coloca a imagem da Santinha, e quando passa o Alto do Círio, cortejo aspas profano, elas se benzem quando passa a imagem do Alto do Círio. E a nossa imagem é uma Santinha carnavalizada, toda iluminada, é uma alegoria profundamente carnavalesca. Mas essas senhoras fazem uma contrição religiosa, se benzem. Como é que eu não vou dizer que isso é uma pontuação do sagrado num espetáculo profano? Quando a Fafá de Belém cantou, por exemplo, Ave Maria, no Alto do Círio, na frente da Sé, uns anos atrás, que as pessoas ficaram comovidas, ver as pessoas se benzendo. Tal qual a Fafá canta para a passagem do Círio. Não há essa distinção, essas bordas são rarefeitas. Num fenômeno artístico, e em especial no Alto do Círio, porque é a democratização da rua. Quando a Fafá canta na frente da Sé, é uma imagem de recorrência identitária igual ao Círio. Essas dimensões da espiritualidade desse fenômeno, que, claro, nasce de uma organização católica, mas extrapola para uma dimensão maior para a cidade. Para a gente entender, inclusive, essas tensões que marcam, que organizam, mas que dão esse selo muito especial desse fenômeno do Círio.
E os benefícios disso, né, professora que pesquisou sobre a ludicidade disso tudo, não só para a festa do Círio em si, mas principalmente para a economia, para o turismo da cidade, para a cultura da cidade.
Na minha tese de doutorado, eu vou discutir, então, essa economia lúdica da fé, como ela se dá, como ela vem se dando. E ela se dá, fundamentalmente, porque a partir da década de 80, quando a gente fala em processo de globalização, ele está colocado desde a modernidade. Mas, na década de 80, se agudiza muito a perspectiva da globalização econômica e da mundialização da cultura. E as festas populares, elas passam, então, a ser um nicho de economia da diversidade mundo. Então, o Círio de Nazaré, ele passa a fazer parte dessa diversidade das festas do mundo, passa a ser um nicho. Nesse sentido, é aquele que traz a marca dessa diversidade, do que nos fala enquanto paraense, a nossa língua, o nosso jeito de vestir, de comer, de ser, de ter fé, de sair na rua, de brincar, de tudo isso, então, passa a ser elemento para essa troca econômica, para essa troca de gentilezas, porque quando a gente fala em economia, a gente não está falando simplesmente do valor da moeda, do valor da troca econômica, eu te vendo algo, você compra, mas a gente está falando também na perspectiva de dádiva, que tanto o Bourdieu, quando o Marcel Mauss, principalmente Marcel Mauss, fala da dádiva, então é o momento de dádiva, né? De dar e de trocar o que se dá. O Círio sempre foi patrocinado. Historicamente, sempre foi patrocinado. Só que é diferente o patrocínio. É diferente quem faz o manto. Então, hoje, nesse campo da profissionalização, a gente tem um outro foco, que as pessoas fazem outras coisas. É disso, então, que eu estou tratando de uma forma um pouco mais complexa, né, por conta das minúcias que em tudo isso está colocado e as contradições que estão colocadas aí, e que eu vou chamando, então, desse circuito, dessa economia lúdica da fé gerada pelo Círio de Nazaré. E aí tá, porque quando se pensa em Círio de Nazaré, atualmente, você pensa em joias vendidas no Polo Joalheiro, você pensa nos brinquedos de Miriti, pensa numa rádio que vai estar entrevistando pessoas, como nós estamos aqui, falando do Círio, de um jornal que só fala do Círio, das pessoas que vão ao mercado comprar as coisas para o almoço do Círio, enfim, tudo, respiração, sentimento, só consumo é puro? Bom, depende de como a gente entende o consumo, e depende de como a gente entende a dimensão do mercado. Eu acho que a gente tem que ver criticamente também, eu discuto isso criticamente na minha tese, mas a gente não pode também dizer que só por isso não tenha outra coisa. Não
que
tem
não
verdade,
tenha fé, né? Que não tenha
não
cultura
tenha fé,
envolvida,
não
né?
Não tenha relação, não tenha família, não tenha o aconchego, não tenha emoção, não tenha tudo isso que a gente está colocando aqui, que a gente está falando aqui.
Uma economia que vai ser a camisa que você vai fazer da Nossa Senhora, que todo mundo hoje faz, dos grandes estilistas ao lugar comum, é uma economia que foi gerada pela fé. Tudo se organiza pela dimensão da fé. E a Lucília destaca uma coisa muito importante. Foi na década de 80 que começou o que eu chamo dessa diversificação da espetacularidade do Círio. Foi na década de 80 que se criou o Museu do Círio. Foi em 86 que se criou, a meu ver, a mais simbólica das procissões, que é o Círio Fluvial. Por que eu falo do Círio Fluvial? Porque eu sempre fiquei muito impressionado, como estudo as matrizes afro-religiosas, de Belém ser essa cidade de água. O que é o Círio de Nazaré? É uma festa, uma ritualização da Grande Mãe em Belém, traduzida na devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Belém é uma cidade feminina, uma cidade das mangueiras, uma cidade de água. Ela é cercada de água doce. No simbolismo afro-religioso, ela é Oxum. Quando se cria em 86 o Círio Fluvial, está se celebrando Nossa Senhora nas Águas, onde cria justamente simbolismo com Oxum, que no sincretismo Nossa Senhora de Nazaré é Oxum Apará. Por que que eu falo disso? Na década de 80, essas procissões começaram a se multiplicar. Quando ela fala da globalização da década de 80, hoje tudo que se vê é derivação desse fenômeno, que agora, no novo milênio, está buscando novas vertentes. Então, quando a gente vê a mídia transformando a partir do Círio, a televisão, as rádios, todo mundo se transforma pelo fenômeno do Círio. E aí vem uma coisa muito interessante que a Lucília destacou, e a gente também tem um senso crítico disso. Eu acho que, por exemplo, com todo respeito, entendo profundamente a dificuldade que deve ser uma diretoria organizar as procissões, falando, né, porque organiza um micro cortejo, mas enfim, mas entendo também o complexo da Escola de Samba do Rio, mas eu acho que a diretoria ainda não se atentou poderosamente de como ela precisa tratar melhor espetacularmente as procissões. E aí eu falo como uma pessoa da cena, como pesquisador de cena e como experiência de fenômeno de rua. Por exemplo, a transmissão do Círio, da Trasladação, tranquilamente de mau gosto. Eu desisti de acompanhar a Trasladação pela transmissão. Você está com uma rádio tecnicamente muito frágil na transmissão, ficam rezando do cão terço, que é interrompida toda hora, você não consegue se concentrar. As bandas de música que vem tocando não tem uma combinação harmônica com o que está sendo narrado, então você está rezando, uma banda começa a tocar atrás de você uma outra música, passa nos prédios que estão sendo fazendo homenagens, tem outra música tocando, não tem uma preocupação estética na transmissão do Círio de Nazaré, na sua espetacularização. Isso eu acho que a diretoria precisa se atentar, porque é um ganho para todo mundo. Então, quando a Lucília fala que a fé que gera tudo isso, a fé também precisa ver como forma de espetacularização. O próprio complexo do Círio precisa ser bem feito. Eu trouxe há 3 anos uma grande pesquisadora de cultura brasileira para viver o Círio. E como já era uma senhora de idade, Maria Augusta Ferreira, uma grande carnavalesca e pesquisadora da cultura brasileira, e eu levei ela pontualmente para ver algumas coisas. Eu disse, precisa ver a chegada da Trasladação na Sé. Eu fiquei muito decepcionado. Eles agora isolam, né? Passa só Berlinda, até bonito. Quando chegou na Sé, eram umas pessoas ligando umas guitarras na hora. Uma música de um mau gosto. Sem o mínimo cuidado, sem o mínimo trato. E se a gente for remontar a história da relação da música, da própria cena com a igreja, foi um momento de grande elevação da cultura católica. O Círio ainda está devendo isso. A transmissão do Círio, a espetacularização, o processo de sonorização da posição é muito frágil pela organização, porque você vê as empresas ganhando. Você vê hoje o que é a passagem do Círio de Nazaré. Você sobe para Presidente Vargas, é o Banco do Brasil com cantores, com grupo de dança, com cenário. Você vê os corais. Toda a cidade se enfeita e se espetaculariza, mas a diretoria ainda não teve a dimensão disso, que é um ganho para todo mundo, porque é o quê? É gerar um produto estético que tem um conteúdo espetacular, não tem como negar isso.
Exatamente, ainda mais quando tu vai transmitir, né, isso. Se tu vai transmitir, tu já tá, é um espetáculo.
É tudo fragmentado, é tudo cortado, é feito de mau gosto, é mal cantado. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser repensada, porque organiza.
Hoje estamos falando sobre economia lúdica do Círio e conversando conosco aqui no estúdio está a professora doutora Lucília da Silva Matos e o professor doutor Miguel Santa Brígida. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente ainda tem muita informação aqui sobre o Círio de Nazaré no âmbito da pesquisa.
Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é cultura e ludicidade no Círio de Nazaré. E conversando sobre esse tema conosco está aqui no estúdio o professor Miguel Santabrígida, doutor em artes cênicas. O professor Miguel dirigiu o Alto do Círio por mais de 15 anos e também é líder do Grupo de Pesquisa em Carnaval e Etnocenologia e também do Grupo de Estudos e Etnocenologia da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Também conosco aqui no estúdio a professora doutora Lucília da Silva Matos, doutora em Ciências Sociais, é pesquisadora líder do Grupo de Estudo Pesquisa, Ludicidade e Lazer na Amazônia e defendeu a tese Belém em Festa, Economia Lúdica da Fé no Círio de Nazaré. Não é isso, professora?
É isso mesmo.
Lucília, então a senhora ficou de ressaltar uns pontos agora, né, que não deu tempo no primeiro bloco, professora, sobre essa ludicidade, sobre essa economia lúdica do Círio que a senhora pesquisou, né, na sua tese. A senhora pode ressaltar agora,
tá,
professora.
Certo, obrigada. A minha tese, ela então está amparada na perspectiva de que a partir da década de 80, o Círio gera essa economia lúdica da fé que gera o Círio e é gerada também pelo Círio, mas não só pelo Círio, pelas festas populares no Brasil, que passam então a ter características muito específicas, e é sobre essas características que eu queria rapidamente pontuá-las.
Sim, professora.
Sem discuti-las. Quem quiser um pouco mais, depois vai na
a gente
tese.
Dá um
então,
contato
a partir do final
tese.
Da década de 80, algumas características tornaram-se marcantes nesse processo de reconfiguração do Círio, né? Então, eu destaco na tese, primeiro, o crescente processo de profissionalização, racionalização, burocratização na organização da festa, bem como de espetacularização da festa. O segundo, a presença da economia monetária e do consumo como uma das funções anunciadas e valorizadas por seus organizadores, quando se tem, então, aí os patrocinadores, etc. Terceiro, a realização de um número cada vez maior de eventos no período do Círio que valorizam a produção, a circulação, o consumo de produtos e manifestações da cultura popular, danças, músicas, culinária, artesanato, elementos regionais, articulados com a arte em geral, a moda, a arquitetura, o design, a fotografia, muitos dos quais em permanente diálogo com as novas tecnologias e as formas tradicionais de produção. Então, é a cultura popular com as tecnologias, o design, as novas formas de produção. Grande valorização do lúdico expressa nas manifestações do lazer e do turismo, que passam a ter para a sociedade em geral uma importância crucial, que articulada à própria fé, são os principais canais aglutinadores de audiência em torno do Círio. Novas tecnologias à disposição da festa, que conectam virtualmente o Círio, permitindo que as informações sobre a programação e sua transmissão direta, ela possa ser acessada no mundo inteiro em tempo real. E, por último, a dimensão territorial do Círio, que ganha novos contornos expressos também em novas concepções de tempo e de espaços. E esses aspectos eu aprofundo, então, na minha tese. Então, eu entendo e digo que há, então, a categoria Economia Lúdica da Fé. Ela diz respeito ao processo econômico de produção, de circulação, de consumo de produtos, imagens, mensagens e práticas simbólicas presentes no espaço-tempo dos eventos populares dinamizados por práticas culturais, onde a fé ela assume lugar capital. E essa fé está mediada pelo lazer, pelo prazer, pelo lúdico, pelo encontro, pela diversão. Essa, então, é a perspectiva da economia lúdica da fé que eu trago e que eu discuto o Círio na minha tese.
E é interessante que a professora falou, né, que nessa época do Círio parece que tudo da cultura paraense vem à tona, né, aflora, né, a questão do patrimônio histórico, a questão das danças típicas, da comida típica, tudo, né?
Tudo ferve junto com a maniçoba.
É impressionante, né, como não tem como a gente dissociar cada item, cada elemento da nossa cultura da festa do Círio de Nazaré, né, professor? E aí o senhor também, recentemente, né, professor Miguel, lançou um livro que também é resultado da sua tese de doutorado, né?
É resultado da minha dissertação de mestrado.
Da sua dissertação de mestrado, perdão.
Que foi um ano muito especial porque foi o ano do reconhecimento do Círio e foi o ano que eu ganhei de presente, que eu estava concluindo o mestrado, que analisava justamente as matrizes carnavalescas, religiosas e dramáticas do cortejo, e a Viradouro reeditou o Círio de Nazaré como enredo do carnaval, que foi, na verdade, o meu doutorado que eu analisei. Mas o livro, ele faz uma análise através da etnocenologia, que é uma vertente das etnociências, que investiga as práticas e o comportamento espetacular do homem. Essas práticas e comportamentos espetaculares do homem, vista no teatro, na dança, nas linguagens já consagradas, mas em especial nesses outros fenômenos que não são estritos senso de linguagens artísticas. O que, que eu estou falando? Um Círio de Nazaré, um Arraial do Pavulagem, uma Festa da Chiquita, uma Torcida do Mangueirão. A etnocinologia vem estudar o espetacular em outras dimensões, como agora nós estamos no comportamento espetacular nesse programa, nessa entrevista. E aí, a partir da etnocinologia, eu estudei o Alto do Círio, investigando essas três matrizes que os constituem, que é a matriz dramática, a matriz religiosa e a matriz carnavalesca. Sintetizando para esse momento, a matriz dramática é como se organizam os cortejos na história da humanidade, em especial o cortejo de Dionísio, que funda para nós o teatro a partir da versão ocidental grega, que é um cortejo caminhante, festivo e também de fé, como a matriz que gerou os autos na história do teatro. Depois investigo o Círio de Nazaré como uma matriz religiosa nessa organização caminhante também das procissões, que um pouco aqui me reportei dessa matriz ibérica que chega pela colonização portuguesa, que organiza o Círio enquanto cortejo, e o carnaval, evidentemente, o cortejo da escola de samba, que como diretor nos 15 anos que eu fiquei à frente, eu juntei essas três matrizes. Quer dizer, pensar aquele cortejo como um alto estilo centro de teatro, linguagem popular, teatro de rua, e impregnado com os elementos da produção do Círio, mas embebecido com essa carnavalização que é a matriz da Escola de Samba do Carnaval Brasileiro, que Belém é muito rica. Então o estudo é um pouco a análise dessas três matrizes e termina exatamente com o capítulo da Viradouro, como uma conclusão de como que esse cortejo religioso se convergiu, se configurou na Sapucaí de novo no Carnaval, que é o tema do doutorado que eu, se Deus quiser, vou lançar em 2016, que é como o Círio foi para Sapucaí, já na inversão, né? O fenômeno católico, o complexo da produção católica no Carnaval, no cortejo carnavalesco do Rio de Janeiro.
E qual a importância, né, professor, de transformar esse trabalho, toda essa pesquisa, num livro, né? Vai dar mais acessibilidade para essa...
Mais acessibilidade, o registro de um estudo que eu ontem, quando no lançamento, falei. Toda a minha vivência como artista, eu ganhei um grande presente na vida, que foi viver a multidão. Eu sou apaixonado por multidão. Eu gosto de ver a multidão, estar com a multidão, criar com a multidão, pesquisar a multidão. Por isso o Círio é uma coisa muito importante para mim, o carnaval. E o Alto do Círio é uma construção coletiva muito significativa. Nessa perspectiva de um produto pensado na academia, por esta universidade, nessa questão que a Lucília falou, de um traço identitário forte que hoje o Alto do Círio impregnou, e pensar como isso vai se... já está na quarta geração de diretores, que ele já impregnou o sentido identitário da cidade na comemoração da fé, mas como na versão do teatro interpretando o Círio de Nazaré. Quer dizer, uma versão cênica, mas com a fé, com a carnavalização, com esse nosso traçado tão emotivo que é viver o Círio de Nazaré.
Como o senhor criou o Alto do Círio, né, professor? Que é um dos idealizadores, né, desse teatro de rua aí durante, na véspera do Círio, aí na sexta-feira, véspera do Círio. O senhor já veio, assim, imbuído mesmo por essa questão da pesquisa, do pesquisador em cenografia, ou dessa questão do teatro que está dentro do senhor, ou já veio também com alguma coisa da sua devoção, tem alguma coisa da devoção, olha, do senhor por Nazaré, como é que
são
foi
isso? São distâncias indissociáveis. Eu sempre, assim, por exemplo, estou na Sapucaí e tem momentos que eu paro para rezar. Quando passa uma porta-bandeira na minha frente, tem momentos que eu rezo, de agradecimento da, né, da religião, como esse momento de você se religar com a sua própria emoção. É um momento muito sagrado, como no Círio, a gente estava falando agora da transmissão, uma das últimas vezes que eu acompanhei a tradução, eu lembro que a banda de trás tocou o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos, ele tem. Só que a banda acelerou o ritmo, as pessoas foram pulando e cantando, era um carnaval. É indissociável isso. Quando o Alto do Círio foi pensado, em 93, pelo reitor, na época, professor Marcos Mendes, pela nossa vice-reitora, professora Zélia Amador, eles foram grandes idealizadores, eles queriam exatamente isso. O professor tinha vindo a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém e chamou a professora Zélia, a gente precisa criar alguma coisa nessa dimensão sobre o Círio. E aí ele colocou essa ideia para a Escola de Teatro e Dança, na época eu tinha assumido a direção. E a professora Margarete Efskalevski era diretora do Núcleo de Arte. Eu disse que nesse ano tinha uma conjunção de atores, artistas de teatro nos cargos de direção. A vice-reitora Zélia, uma diretora de teatro, a diretora do Núcleo de Arte era Margarete, matriz e diretora, e eu na Escola de Teatro. E todos devotos de Nossa Senhora. Então, quando o professor Marcos chamou esse grupo para formatar, já vinha indissociável a devoção, a dimensão da cena e pessoas pensadas de colocar isso na rua, na sua forma democrática e popular. Esses foram os indutores do Alto do Círio, que depois foi caminhando nessa dimensão que hoje ele está. Eu digo que é a maneira mais democrática da gente celebrar, comungar e dividir a cidade no nosso rito maior, que é o Círio de Nazaré.
E como é que é hoje para o senhor ver essa festa na rua, né, com essa dimensão que ganhou o Alto do Círio hoje em Belém, professor?
Olha, é sempre muito emocionante e, assim, não tem nenhum momento que eu não consiga indissociar o pesquisador, o devoto, né, me emocionar. E nesse novo paradigma científico, que é o que eu trabalho nesse grupo de pesquisa, que é essa guinada que o estudo científico está dando, que é um paradigma muito importante, especialmente para quem estuda arte. Que nós sempre fomos dentro da epistemologia cartesiana, você não pode se emocionar, você não pode se envolver com o fenômeno, você tem que se distanciar com o pesquisador. E eu trabalho numa outra perspectiva que a etnocinologia propõe. O seu envolvimento, a sua emoção, isso também constrói reflexão científica. Então eu estou ali emocionada, ainda mesmo não dirigindo, preocupado com questões cênicas, não tem como. É como eu estou entrando na ação, eu digo, engatou, porque a música está feia, porque não está bem transmitida, não tem como separar isso. É uma só vivência profunda na minha vida. Então, por exemplo, quando eu estou na Sé, no Alto do Círio, que eu vejo a senhora rezando, esse é um campo de pesquisa que eu quero aprofundar. Eu tenho, nos últimos anos, me aproximado muito do mestrado de Ciência da Religião da UEPA. Estou trabalhando com vários pesquisadores de lá, porque eu preciso cada vez mais estar estudando ciência da religião para entender esses fenômenos. Por que que essas mulheres, essas senhoras, enfeitam suas casas no percurso que não é do Círio? É do Alto do Círio. Uhum. Com a mesma simbologia, se benzem. Isso é muito forte para ser estudado.
Professor Miguel Santa Brígida, quem quiser ter acesso ao livro O Alto do Círio, Drama, Fé e Carnaval em Belém do Pará.
Acabou de ser lançado, ele vai ser divulgado ainda essa semana, onde nós vamos estar disponibilizando, mas com certeza na Escola de Teatro e Dança e no Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA, no Instituto de Ciência das Artes.
Professora Lucília, quem quiser mais informações, que a senhora sabe que a sua tese de doutorado, né, é muito trabalho, é muita pesquisa para uma hora de programa. Quem quiser mais detalhes daí da sua pesquisa, professora, como é que faz?
Nas bibliotecas, né, da Universidade Federal do Pará, está também disponível para quem quiser acessar online, né, pela internet. Está disponível a tese como um todo.
Professora Lucília, muito obrigada pela sua participação hoje aqui nesse programa. Não deu para a gente conversar melhor sobre o seu grupo de pesquisa, mas como eu lhe falei, a gente vai já marcar um outro programa, outra vinda aqui sua, para a gente divulgar mais o trabalho do seu grupo de pesquisa. E eu lhe agradeço muito por ter vindo, por ter feito essa pesquisa, né, por ter tantos elementos, tantos dados importantes dessa manifestação religiosa e cultural tão importante aqui do povo paraense. A Rádio Web só lhe agradece aqui pela sua presença. Muito obrigada.
Eu que agradeço, assim, por essa manhã tão bacana, né, com vocês aqui conversando sobre a tese. A tese não foi publicada ainda em livro, né, embora a gente tenha algumas propostas, mas é sempre muito bom falar do que a gente pesquisou, do que a gente fez, né, é sempre uma oportunidade ímpar fazer isso. Então, assim, agradecer, né, pelo convite e esperar ser mais convidada.
Já está convidada. Professor Miguel, muito obrigada mais uma vez, tá? E parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado e um feliz Círio, super abençoado para todos e super carnavalesco também.
Feliz Círio para todos, muito obrigada. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Pesquisa de hoje. Para perguntas, sugestões e críticas, o e-mail é radioweb@ufpa.br. O nosso Twitter é @radioweb_ufpa ou pelo telefone 3201-8814. UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Roteiro e produção, Tainá Oliveira. Gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
No mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com extensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Começa com extensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Que maravilha, que maravilha, a procissão. E como é linda a santa em sua berlinda, e o romeiro a implorar, pedindo a dona em oração para lhe ajudar. Ó Virgem, ó Virgem Santa, olhai por nós, olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Em torno da matriz, as barraquinhas com seus pregoeiros, moças e senhoras do lugar, três vestidos fazem pra se apresentar. Tem o circo dos horrores,
berro boi rota gigante. As crianças se divertem, esse é um mundo fascinante. E o vendeiro de iguarias a pronunciar comidas típicas do estado do Pará.
UFPA Pesquisa.